Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E você está aqui no Kitnet HQ na Rádio Cultura. E para falar com a gente, você entra no www.cultura930.com.br ou no facebook.com/cultura930 ou ainda no Instagram cultura930 ou manda um áudio pra gente, escreve um texto lá no 98 50 50 930 no WhatsApp. Você também pode achar a gente em todas as ferramentas de podcast do mundo, né? O Spotify, o Deezer e todos aqueles outros da Google, enfim. E também vê a gente bonitão lá no YouTube, que daí aparece eu e o Liber com a cara e a coragem no vídeo. Então, hoje a gente vai ter um papo. Hoje o programa é do Liber, é a vida do Liber, que é o Sandman.
Então, isso que a Matava falando, a real é que para a escolha desse tema a gente pegou simplesmente um dos quadrinhos que é um dos meus favoritos, talvez o meu favorito da vida.
Do universo.
Mas é interessante porque, apesar de ser um quadrinho favorito meu, ele também acho que é um quadrinho favorito de uma pá de gente, né? Ele é um quadrinho bem pop. É, já teve algumas republicações aqui no Brasil. Eu não parei pra contar quantas, mas eu acho que o Sandman deve ter passado por pelo menos umas, por baixo, 5 editoras diferentes aqui no Brasil, né? Com republicações, com relançamentos, tentativa de republicar em preto e branco. E a gente vai dedicar o programa, então, para falar desse quadrinho, né? Ele é escrito pelo Neil Gaiman. O Neil Gaiman, ele...
É desenhado por várias pessoas ao longo do tempo, né?
Desenhado por várias pessoas. E o Neil Gaiman é um escritor que foi ganhando notoriedade. Mas ele debutou com esse Sandman, né? Tipo, foi a história em quadrinho que catapultou ele. Ele recebeu elogio de um monte de gente, ganhou prêmio... Que nunca tinha ganho, história em quadrinhos nunca tinha ganho. É. Ele ganhou o Fantasy Award, né?
Ganhou o Hugo. Acho que ele ganhou o Nebula também.
Eu não tenho certeza do Nebula, mas ele tem uma penca de premiações. E depois ele se jogou na literatura. E mais recentemente, como é sempre, né? A gente escuta mais pelo audiovisual, né? A gente vai ter... Recentemente saiu a série Good Omens pelo Amazon Prime, que é baseado no livro dele com Terry Pratchett. Tem o American Gods, que é uma série que ele produz também no Amazon Prime.
Foi o primeiro livro dele que saiu, que é genial.
Que é bem bacana. Você tem o filme Coraline, um stop motion, que já tem uns 10 anos, né? Pra mais,
mais
assim, o filme.
Pra mais.
Que foi feito pelo... Agora não lembro o nome do diretor também, mas tem...
Ok.
Cara, ele tem bastante coisa do Neil Gaiman por aí. Tem um Bill Wolf dele, que foi dirigido pelo Robert Zemeckis lá do De Volta para o Futuro.
Ah, não. Tem o Máscara da Ilusão também, que é...
Um filme dele mais alternativo, né? Isso. Com o Dave McKean.
Com o Dave McKean. Mas o que é o Sandman? Primeiro, quanto tempo durou o Sandman? São 75 números. Quantos anos isso?
75 edições, depende. Nos Estados Unidos, né, ele foi de janeiro de 1979 a março de 96, né? Isso aí não dá uns 7 anos.
Sete anos, assim.
E no Brasil foi de novembro de 89 a outubro de 98, mas porque aqui a gente tinha... Vale
vários
lembrar.
Problemas, né?
Como é que foi até a década de 90 para os quadrinhos do Brasil, Roberto?
Tadinhos. Não foi a década de 90, foi o ano, né? Porque daí o Collor passou a mão na poupança das pessoas e muita gente quebrou, né? Antes você tinha o governo do Sarney, que tinha hiperinflação. Então o cara fazia o gibi, sei lá, custando 10. 10 dinheiros da época, vamos dizer 10. Quando ele chegava na banca, ele tinha que custar 25, porque o resto era inflação. E daí você tinha que adivinhar quanto daria a inflação. Cara, era muito complicado. Tanto que várias editoras quebraram na época, enfim, né?
E naquela época eles trocaram, né? A Editora Abril, que era a maior na época, assim, ela trocou imprimir preço na capa por uma tabelinha, lembra? Tabelinha lá.
Tinha um que era a saída que os caras tinham.
É. E a gente fala muito do Sandman, vamos ficar mais aqui, digamos assim. Eu quero falar um pouco de bastidores, essas coisas. Mas aqui no Brasil, o legal que começa em novembro de 89, né?
Na Editora Globo, que era o Sidney Guzman, né? Que capitaneava esse projeto.
Na verdade, foi o Leandro Luiz de Delmanto.
Ah, tá.
Ele tava editando, cuidando dos quadrinhos da Globo. E ele conta, assim, isso tá no prefácio do primeiro número, que ele, tipo, porque eles, como hoje, né, o pessoal fica procurando quadrinhos pra lançar aqui no Brasil, né, tem os olheiros, né, sempre se lança de escolher uma obra, uma potencialidade. Diz que ele tava lendo, tava com massa de quadrinho importado, leu no ônibus o gibi, assim, do Sandman, parou de ler, falou, não, isso aqui merece mais atenção, chegou em casa, leu. E a gente tá falando de um quadrinho, pra falar da trama, né, que eu acho que é interessante. Sandman é um personagem que no quadrinho se chama Morpheus. Ele não é um deus, mas ele é quase como se fosse.
É um perpétuo.
É, o Gaiman cria uma categoria de seres extraordinários chamado perpétuos, que existiriam desde a concepção do universo e que estariam relacionados com sete características fundamentais de toda ser pensante, né?
Isso.
E daí essas características seriam, por exemplo, o destino, né? A trajetória que você faz na vida, o processo de escolhas, as imaginações, as histórias. A morte, que é o teu final, né? A tua transição. O sonhar, que é esse mundo de imaginação onde você passa, dorme, sonha tua vazão pro teu inconsciente, teu simbólico. Tem um irmão do meio que eu não vou falar agora.
Ah, não?
Porque
ele se perde. Só
hoje, se você for procurar histórias em quadrinhos do Sandman, você sempre vai falar o nome de todos os sete. Só que quando teve o lançamento, esse irmão do meio nunca era dito o nome dele.
Ele ficou
assim por muito tempo, assim, tipo, quem é esse desgraçado? A gente nunca sabia. Aí a gente foi descobrir, depois tá, vou falar. Que era o Destruição. Que é o lance da destruição, ele entende como é a transformação. Então você termina uma coisa, põe abaixo, surge uma nova. É, a destruição ali. Você tem gêmeos, um casal de gêmeos, sei lá.
Que é o desejo
e a desespero. A desespero é auto-explicativo, né? A situação dele, que tipo, acabou, não tem mais o que fazer, aquele desânimo, aquele peso da alma, a melancolia, a depressão. E a Desejo é uma personagem muito curiosa porque ela muda de gênero de acordo com a pessoa que olha. Então, se você for um homem olhar pra ela vai ser uma mulher, e se você for uma mulher e olhar pra ele, vai ser um homem. Assim, ele tem um gênero literalmente fluido. Assim,
isso.
Né? E o lance dele é o despertar do desejo mesmo. Tanto a sexualidade,
mas não apenas,
né? Mas qualquer vontade. Ah, quero escrever um livro legal. Ah, tenho ambições. Ah, eu desejo que cuida dessa. É isso que alimenta ela, né? Na verdade, assim, ela, ele. E o caçulinha da família, né? A caçulinha. Que é a Delírio. Que a Delírio também é auto-explicativo, é a loucura, é a insanidade, é se perder na doideira das coisas, assim. Só que. Ela foi a deleite, que era o saborear racional. Não saborear racional, mas aquela coisa. Você tá tendo um momento agradável.
O curtir.
E é muito engraçado a evolução da deleite pra desespero, que é aquela coisa. Você tá naquela festa bacana, tá bebendo um vinho bom no começo. Você tá num deleite, tá tudo ali. Aí quando a coisa começa a agitar muito, o fervo começa a perder o controle, o pessoal começa a vomitar.
A taça de vinho entorna.
É. Aí entra a delírio, assim. Só que ultimamente ela se transformou em delírio e ela é só delírio, assim, uma personagem bem interessante. Então, esse núcleo familiar extraordinário, que a gente fala, é o núcleo que vai conduzir as histórias.
Sempre lembrando que ele não começa com esse núcleo, né? Mesmo porque a morte, que é a primeira que aparece no número 8, se não me engano.
Então, aí entra coisas de bastidores, que eu acho que também é legal de falar. O Gaiman, quando ele escreve isso daí, a gente tinha falado do Alan Moore, tinha falado de Vingança, né? Falamos da Piada Mortal, num outro programa lá.
Do Watchmen.
Essa década de 80, pelo menos pra mim, pro Scama, acho que o Scama vai concordar, foi uma década muito feliz, assim.
A segunda, né? Parte dela, né? A primeira era meio fraca, mas...
Não, mas foi tudo uma transformação, foi tudo um lance que foi acontecendo, e foi um momento, a década de 80, principalmente dentro da indústria americana, que a gente mudou o modo de olhar pra história em quadrinhos. Né?
É, porque ela estagnou, né? E daí os caras tiveram que achar umas saídas. Uma delas foi a Crise nas Infinitas Terras, lembra?
Sim.
E daí se reformula todo esse comics e tal. E a outra saída foi tentar pegar esses caras da Inglaterra. Que daí o Alan Moore, o Neil Gaiman, tem mais lá o
Grant Morrison, Warren Ellis, isso aí. Né? Tem um time.
Mas eu ia falar do desenhista do Watchmen.
O David Gibbons.
David Gibbons,
o,
isso aí.
O próprio...
Brian Bolland,
o próprio David Lloyd.
Isso, quero todos os caras.
Dave McKean. Aí o Gaiman, ele sempre quis trabalhar com texto, escrever e tal, e curtia quadrinhos, ele trabalhava como jornalista, era um piazão, né, cara? O cara é de 1960.
É, ele era moleque, escreveu...
Tava...
Você vai falar o primeiro trabalho dele ou a gente vai...
O primeiro omitir? Trabalho dele foi... Fala você, você
é, tá... O livro do Duran Duran, sabe aquela banda pop que ele mesmo disse que não gostava muito, pra... eu acho que ele foi gentil. É, o primeiro livro dele foi esse, né?
É.
Uma biografia do Duran Duran, enquanto o Duran Duran não existia. Né? Então, a biografia da banda enquanto ela está durando e tal, porque, cara, você tem que pagar as contas, né?
Não, e o pior é que ele não recebeu por esse trabalho, ele era um calote dele.
É verdade.
É por isso que ele tem tantas ressalvas quanto esse trabalho. Né? O Gaiman, se você for procurar o Gaiman, você pode ver ele, tem um discurso dele que se chama Make Good Art, né? Faça Boa Arte, está disponível
tá
no
em
YouTube.
Português.
É com legendas, assim.
Não. Tem o livro em português.
Sim, eu sei que tem o livro.
Ah, tá.
Eu tô falando que talvez, em vez da pessoa querer comprar o livro, ela queira entrar no YouTube e ver o discurso legendado, que tá na íntegra do livro, tem um livro também. Mas é legal que ele faz uma série de menções a esse começo de carreira dele, assim, né? E ele fala, inclusive, desse... Do Duran Duran, ele não cita diretamente, mas ele fala, assim, que é um trabalho que ele fez, que afastou ele do que ele queria... Que deu a lição pra ele que se não tiver a ver com o que você quer e pra onde você tá indo, não faça, assim, tipo,
é.
Né? Porque, tipo, ele falou, ah, se for pelo dinheiro, o que aconteceu? Ele foi tentar pelo dinheiro e não deu certo, né? A
grana e nem
não,
recebeu.
Não rendeu. Mas ele tava nessa leva de atores que foi convidado pra publicar, né? Ele tinha feito um álbum de quadrinhos já na Inglaterra que se chama
Violent Case,
com Dave McKean. O Dave McKean é um desenhista, artista...
Sensacional, né? Ele é artista plástico, eu acho que ele não é um desenhista, ele é um artista plástico
não,
mesmo.
É.
Que empresta sua arte para os quadrinhos.
Sim. Ele se define... É, artista, a discussão de arte para ele é fundamental, né?
É.
De novo, se a gente vai falar de livro, recentemente foi publicado no Brasil, né? Tipo ano passado, eu acho, o Black Dog... Que foi pela editora Darkside, que é um trabalho
sensacional
do Dave McKean, pra quem quiser conhecer, Black Dog, eu recomendo, assim. E o Gaiman, então, tinha feito esses trabalhos com o Dave McKean, a moça Karen Berger foi lá pra Inglaterra, fez um convite, aí quando ele veio, foi daquele jeito, tipo, ele chegou, ele ia escrever uma minissérie chamada Orquídea Negra, que o Dave McKean, com o desenho dele, com a arte, a pintura dele, ia fazer ilustração. Só que a Karen falou assim, pô, o problema é que você, ninguém conhece você, né? Ia ser legal fazer um gibi com você escrevendo, assim. Então, ah, o que você quer fazer aí? Daí ele fez uma lista de personagens obscuros e um era
isso.
O...
Isso, tinha que ser personagens obscuros, né? Isso era um dos pré-requisitos, né?
Porque o cara chegou e já tinha um raspado tacho, né, cara? Já tinha um...
Já tinha pegado
o monstro falando, né? Os melhores já tinham ido, assim.
Homem animal.
Daí ele falou Sandman... Aí ela, não, vamos fazer aí. Daí o plano era que tivessem sido só 8 edições. Eles não achavam que ia passar. Era um projeto de... E ele fez o Sandman, a estrutura dele se divide em arcos. A gente depois vai explicar isso daí. Mas ele fez o fato que chegou no oitavo número e o gibi tava vendendo pra caralho. Ele só foi aumentando, assim. Foi aumentando a cada vez mais grana, entrando, mais tiragem.
Eu acho que além disso, é uma questão de perpetuidade, né? Porque você pode ter aquele gibi do Batman que vende, sei lá, 100 mil, e o Sandman vende 20 mil. Mas o Sandman vende 20 mil ao longo de 20 anos, ele vende, né, 20 mil. O Batman vende só aquela vez.
É, que é um lance que foi sendo descoberto depois, né?
Isso.
O Sandman, né, ele fez sucesso na época, tem, por exemplo, os relatos que eu faço, eu como leitor daquela época também, né? Mas ele nunca saiu dos mais vendidos, ele é tipo o Watchmen, assim.
Isso,
que tá tipo, aí, nunca mais vai embora.
É um clássico, né? É como o Machado de Assis para a literatura brasileira. Sempre vai estar aí. Sempre vai ter Machado de Assis pra vender.
Né? E... Deixa eu só ver aqui a pauta, que senão eu me perco. Ah, e daí é curioso falar aqui, assim, dessa publicação que foram saindo esses quadrinhos, né? Foi feita uma primeira série lá. Aí depois da conclusão desse arco que ele tinha bolado, né, que eram uns 8 números, que ele achava que ia ser cancelado, ele recebeu o chamado dizendo não, não vai.
Ó, vamos continuar aí que tá legal. Daí que ele pôde bolar os outros perpétuos, né? Porque se acabava no número 8, ele acaba com a historinha da morte, né? O bater de suas asas, né? Sim. Se não me engano é esse o nome da história.
Sim.
Aí acaba com essa historinha e Só quando a história já tava nas bancas, nas comic shops, enfim, ele já sabia, ele já tava escrevendo o resto, porque ela não teve parada.
Então, na real, nos Estados Unidos teve.
Mas quanto tempo?
Principalmente no final. O final que é, que supostamente ele já devia ter sido planejado.
Não, tô dizendo entre o 8 e o 9.
Entre o 8 e o 9 não teve.
Não teve, ele foi convidado antes, né?
Não, e o pessoal também, o esquema de produção deles, eles escrevem com um prazo relativamente adiantado.
Com assim. 6 meses de
edição. A edição, acho que quando a primeira edição foi pra banca, os caras já estavam terminando de desenhar 4, né? Que é a questão do desenhista e tal. E daí é curioso que nesse começo, assim, tem um monte de história, cara. Tipo, tinha um arte finalista lá que se suicidou.
Que beleza, mas espero que não por causa da história.
Não, foi por problemas, o cara tinha problema de depressão, era um arte finalista negro, né? Ele era um artista negro, só que isso que é a parte engraçada, a gente vê a história de quadrinhos, a gente pensa, são todos... O cara morava num bairro violento.
Claro, cidade, claro.
E, tipo, ele teve problemas de depressão e o lance do quadrinho era o jeito que ele tinha
pra escapar, né?
Pra ter realmente uma possibilidade profissional, né? Pra ele sair de lá, assim, né? Pra tentar uma outra vida, assim. Só que por problemas de depressão ele não conseguiu. E daí é engraçado, porque tipo, tinha os desenhistas originais, que era pra ter continuado durante a série. Aí já no quarto número, um deles, que é o Sankit, fala, não tô curtindo, não quero sair. Aí o que ficou, que era o Mike Dringenberg, que era outro time original, começou a desenhar. É um dos meus favoritos, adoro. O desenho dele tem um monte de problemas.
Tem muitos problemas. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois, né? Porque é um ótimo texto, mas os desenhos...
Mas não é...
Tirando a Jill Thompson.
Não é durante toda... Não só a Jill Thompson. Você vai ter... Depois a gente vai falar do...
Sim,
vamos. Assim, tem um bocado assim, que é bom. Mas o engraçado da história do Dringenberg é que ele desenhava, fazia o material todo. E a Karen Berger, como editora, dava palpite, né? Do que fazia.
Sim.
Como é que você vai
tanto
fazer?
Tanto no texto quanto na arte.
Né, não sei o quê. E o Mike odiava. Então ele atrasava pra mandar na última hora possível. Pra ela
não ter tempo
de fazer as... Aí... Foi indo até que teve uma hora que ela se estressou com ele, que foi lá pro número 20.
E demitiu, 30,
cara. Daí, olha, cara, não vai mais rolar, vamos fazer outra coisa, assim, que não tá funcionando, assim.
E quando ele começa a ser publicado lá nos Estados Unidos, eu acho que ele não começou fazendo estardalhaço, né? Ele foi aos poucos, né?
Foi.
Acho que a maior parte das obras que tem perenidade, elas não chegam arrebatadoras. A perenidade, inclusive, tá nesse fato de, aos poucos... Os leitores, ou no audiovisual também, né? Os espectadores e tal, irem descobrindo aos poucos. Sim. Né? E acho que aos poucos é que a coisa foi crescendo. Que uma das coisas mais interessantes do Sandman é que são pouquíssimos quadrinhos norte-americanos que são perenes. Você vai contar aí, deve ter uns 10 ou 15, né? Que tem todo ano, tem novas edições, deve estar na 20ª ou 80ª edição, né? De 1992 até agora, de 1989 até agora, são quantas edições? Né? Então todo ano está sendo reeditado, que faz o álbum ficar perene. E esse álbum é perene porque ele é dividido em 10 volumes que a gente comenta no próximo bloco. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.